conectado, você ligado na informação nesta hora, num oferecimento da Agafarma, lá na esquina da antiga estação rodoviária de Marau. Lembrando sempre das promoções que você encontra na Agafarma e que a gente comenta aqui no programa. Por exemplo, o Doutor Temax de 500 ml por R$ 49,90, o Artros 30 cápsulas para as dores nas articulações por R$ 57 e o Leite Ninho 1+, de 800 gramas por R$ 27,00. E também conosco a Degusto Café, para você começar o dia com sabor e energia. A Degusto trabalha com a venda e com a locação das máquinas de café e de todos os insumos que são necessários. O café em grão, o café moído, os utensílios, também a venda e a locação das máquinas. Degusto Café em Casca, fone 3347-2068. E nós estamos também ao vivo no Facebook nesse momento, num oferecimento de AD Pizzas e da Agafarma da esquina da praça. 8h23, 21 graus, como nós anunciamos ainda no início do programa de hoje, recebemos o prefeito Yura Kurtz, que também é presidente da AMPLA, Associação dos Municípios do Planalto Gaúcho. Ontem à noite, prefeito, acompanhamos através das suas redes sociais a informação de que teria demonstrado, então, o interesse do nosso município e da região toda na compra de vacinas. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe da tua Rádio Alvorada. Uma alegria estar aqui para a gente passar um pouco das ações que nós estamos promovendo para podermos buscar, especialmente a imunização, que é o grande caminho nesse momento para mudarmos o cenário atual. Eu ontem à tarde, né, a convite do deputado Zanquim, a convite também do presidente da Assembleia, deputado Gabriel, estive representando o município de Marau e levando um documento do município de Marau e também da região, da AMPLA, do nosso consórcio, assinando um manifesto de intenção de aquisição de vacinas com a Neo Química do Brasil, vai produzir a vacina russa Sputnik, e que nós deixamos claro lá que, havendo a produção e havendo a vacina à disposição, e se o governo federal não disponibilizar, o município e, por consequência, a região também tem interesse na aquisição dessas vacinas.
É claro que se torna importante também explicar para o nosso ouvinte, né, prefeito, de que é uma intenção de compra, porque teve lá na semana passada toda uma discussão no Parlamento Nacional se os municípios, se os próprios estados, né, teriam esta possibilidade da compra de vacinas. Há toda uma discussão também em cima disso. Como também analisa essa questão?
Isso tudo está sendo discutido, como você disse, com diferentes entendimentos do governo federal, isso, do STF, dos governadores, dos prefeitos. O que tem pautado as nossas decisões e os encaminhamentos, Ana, nós vamos deixar tudo pronto. Legislações, separar o recurso, fazer esta manifestação oficial a quem produz a vacina, porque quando isso for decidido, se nós teremos que comprar a vacina, já estará tudo pronto para que a gente possa fazê-lo. E por outro lado, serve também como forma de pressionar de alguma maneira o governo do estado e o governo federal para que o mais rápido possível eles definam a compra e um calendário de imunização, que é isso que nós sofremos aqui na ponta, a incerteza de quantas vacinas chegarão e quando elas chegarão. Então, nós vamos deixar tudo pronto, enquanto município de Marau, enquanto região, para que, se elas não vierem através do governo do estado, a gente já esteja com tudo pronto, com essa manifestação para a aquisição.
Nos comentários da sua postagem de ontem, tem várias pessoas utilizando exatamente esse termo, né? Uma forma de pressionar o governo federal também para que dê andamento, né? Agilize o plano nacional.
Isso já surtiu efeito, Ana. Ontem mesmo, o ministro da Saúde chamou os prefeitos, né, através das suas representações, das federações, para dizer que está fechando novos acordos, novos contratos para disponibilizar esta vacina para todo o país. Então, serve para as duas coisas. Primeiro, sim, nós temos que estar preparados, deixar tudo pronto. Não dá para lá, se nós tivermos lá na frente a possibilidade, aí começar uma mobilização, uma movimentação para aquisição. Os municípios estão deixando tudo pronto, tudo preparado, para que, se isso for possível legalmente a aquisição e não vier por parte do governo do estado ou do governo federal, os municípios, mesmo com dificuldades, mesmo não sendo sua responsabilidade, os prefeitos, para não deixar a população desassistida, farão esse esforço aí para a aquisição das vacinas.
A gente tem aqui a atualização do vacinômetro de Marau, são 1.921 doses já aplicadas, profissionais de saúde, primeira dose 807, profissionais de saúde, segunda dose 324, idosos nos lares de longa permanência, primeira dose 28 e a segunda dose 28 também, né? E para idosos com 85 anos acima, 390 doses na primeira etapa da imunização. E idosos com 81 anos acima, primeira dose 344. Essa é a atualização do vacinômetro aqui de Marau. Novas doses devem estar chegando, né, agora nas próximas horas, prefeito, mas elas serão destinadas para a segunda dose dos profissionais de saúde, é isso, né?
Falei há pouco com o secretário de saúde, Douglas, e ele me repassava a informação, então, que nós deveremos receber aproximadamente 400 doses agora. A maioria delas, Ana, elas serão para a segunda dose dos profissionais de saúde, com algumas também para idosos de 81 a 84 anos, primeira dose. Mas isso tudo nós vamos repassar ao longo do dia, fazer a comunicação de como vai funcionar, aonde vai ser, qual o formato utilizado para esta imunização. Mas nós vamos receber, sim, nas próximas horas, em torno de 400 novas doses.
Voltamos a falar aqui de região, prefeito, os municípios da Ampla também, naquilo que diz respeito à efetiva pandemia, os protocolos que estão sendo recebidos, tem também todo um apoio do Observatório Regional de Saúde, também com questões técnicas, né?
Não tenha dúvida, todas as nossas decisões, Ana, elas são tomadas até a nossa cogestão, quando ela estava à disposição dos municípios, ela era norteada por este Observatório de Saúde, que contém dados técnicos, informações atualizadas diariamente sobre a nossa situação. E quando eu falo nossa situação, são 62 municípios que compõem a nossa regional de saúde, e que todos os dias essa equipe, que é comandada pela Universidade de Passo Fundo e que tem profissionais da saúde de Marau, Passo Fundo, Soledade, Carazinho, Não Me Toque, eles analisam esses dados, acompanham e propõem ações, propõem junto com a gente os recursos quando nós encaminhamos para o governo do estado. Agora, é muito importante, Ana, deixar muito claro nesse momento que não existe a possibilidade da cogestão. Hoje, todo o regramento do que pode e o que não pode funcionar, isso não é mais os municípios que estão decidindo.
Sim.
O governo do estado,
sim,
chamou para ele toda a responsabilidade. Então, todo o regramento, ele é definido pelo governador do estado. Os municípios, inclusive, defenderam, as associações regionais, na sua maioria, defenderam a manutenção da cogestão, respeitando a realidade e o momento de cada cidade. Mas o governador, com a sua equipe técnica, com seus profissionais, com as informações que tem, defendeu e definiu nesse momento pelo fim da cogestão. Então, os prefeitos, eles não têm a possibilidade de fazer flexibilizações ou alterações neste decreto do governo do estado.
Nós tínhamos uma entrevista agendada na sexta-feira da semana passada, não foi possível porque o prefeito teve que entrar em reunião, e aí era exatamente essa frase que eu tinha anotado aqui na minha agenda para trazer para a entrevista. Eu assumo a responsabilidade, foi o que disse o governador na ocasião. E a tendência agora, pelo menos é o que se tem de informação de bastidores, e de que a bandeira preta, todos esses protocolos mais rígidos e até mesmo a suspensão da cogestão seja mantida por mais uma semana, prefeito.
Isso não foi oficializado ainda, Ana, mas existem comentários, especulações a respeito disso. Mas eu prefiro sempre esperar a informação oficial. Por quê? Porque mesmo que a gente continue na bandeira preta e os números eles têm piorado, então é de fato esta a tendência, o governo tem por hábito promover algumas alterações no regramento.
Aconteceu, né, semana passada.
Aconteceu na semana passada. Então, antes de dizer o que, que poderá, o que, que não poderá funcionar, tem que esperar esse decreto e esta informação oficial por parte do governo do estado.
Tá certo. Município de Marau, o boletim epidemiológico mais recente apresenta 4.798 casos confirmados, 4.485 pacientes recuperados, 48 óbitos, um total no momento de 265 pacientes com o vírus ativo e destes, 9 hospitalizados em Marau e 5 hospitalizados em Passo Fundo, e tem um marauense também que está internado em Tenente Portela. Também nos últimos dias, prefeito divulgaste em seus perfis nas redes sociais que estaria o município apoiando essa questão da ampliação de leitos no Hospital Cristo Redentor, que também foi um tema que durante essa semana, meu Deus, né? A ocupação em nível estadual passou de 100% em UTIs.
É, nós reunimos o hospital para discutirmos, né, a ampliação do atendimento, né, uma parceria que nós já temos de longa data com o hospital. Se você lembrar, lá quando o hospital estruturou esta ala COVID, né, esse espaço para o atendimento dos pacientes, o município fez um repasse de recursos para compra de equipamentos, de macas, de camas. E agora a nossa ideia é, nós vamos ampliar o atendimento, especialmente no acolhimento, no pronto atendimento ali, para desafogar, para dar agilidade, para acelerar este processo de acolhimento, de atendimento, especialmente no pronto. Então é isso que nós encaminhamos, vamos aumentar as horas, né, e revisar algumas questões aí no que diz respeito ao pronto atendimento.
Tá certo. Tenho pergunta de ouvinte aqui a respeito de lojas fechadas, de estacionamento, da definição daquilo que é serviço essencial ou não. E acho que é um momento oportuno, prefeito, para a gente destacar que estas definições, esse decreto que determina o que fecha, o que abre, com quantos funcionários, com quantos clientes dentro ou sem clientes dentro, teleentrega, enfim, tudo isso é uma definição que vem de cima, né, prefeito?
Exatamente. Se ouve muito falar, Ana, hoje, isto é essencial, aquilo não é essencial. E eu respondo aqui também nas minhas redes sociais, quando perguntado pessoalmente na imprensa. Não é o município, nesse momento, que definiu o que é essencial e o que pode e o que não pode funcionar. Existe um decreto estadual que estabelece as regras, as normativas, a ocupação, o que pode e o que não pode. E, nesse momento, cabe aos municípios o cumprimento deste decreto. Para deixar muito claro, eu manifestei pessoalmente ao governador, representando o município de Marau e representando também a região, que nós gostaríamos de ter a manutenção da cogestão, entendendo a gravidade do momento, Ana, mas apelando muito para a conscientização, que daqui a pouco, se a gente endurecesse um pouco as regras, revisse as regras, mas não fechasse, era possível contornar. O governador não aceitou, então agora nós não temos como agir de maneira diferente, flexibilizar mais as regras, o que pode, o que não pode, o que é essencial. Tudo isto foi definido pelo governo do estado, retirado dos prefeitos a possibilidade de fazer qualquer tipo de alteração. Só se pode ser mais rigoroso, sim, né? Fechar sim. Mais o que a gente acabou não fazendo ao longo de todo este, né, modelo de distanciamento controlado. Nós acabamos nunca apertando mais do que aquilo que o governo definiu. E temos mantido este posicionamento, esta conduta. Com relação ao estacionamento, também é importante dizer, quem definiu que pode funcionar, está lá no modelo de distanciamento, é o governo do estado. A prefeitura pode suspender. Algumas prefeituras estão suspendendo, mas isso depende muito do modelo de contrato. Nós temos aqui uma concessão, uma empresa que tem uma série de implicações. Nós questionamos o governo do estado sobre isto, né? O porquê da manutenção do estacionamento rotativo, né? No modelo do governo do estado. Ele tem defendido, Ana, que todas essas medidas elas foram tomadas para mudar a dinâmica social, para evitar que as pessoas se aglomerem nos centros da cidade.
Sim.
Então, todas as medidas são para que isso, para que não ocorra aglomeração. O estacionamento o governo manteve porque entende o governo de que você não pode facilitar o acesso das pessoas nesse momento ao centro da cidade. É o contrário. Então, por isso, a manutenção do estacionamento rotativo. Mas, ao longo do dia, nós vamos ter conversas com a empresa, enfim.
Poderia partir da empresa a decisão de não cobrar?
Poderia, né? Uhum. Poderia partir da empresa.
Uhum. É um assunto, então, que será trabalhado ao longo do dia.
Ao longo do dia será trabalhado. Mas é importante dizer, né? Isso é, quem definiu o que pode funcionar o estacionamento, até usando esses critérios, foi o governo do estado, né?
Uhum, tá certo. São 23 que estão faltando agora para as 9 horas da manhã, 21 graus de temperatura aqui no centro. Para encerrar, prefeito, agora há pouco nós ouvimos o programa da Prefeitura de Marau fazendo um apelo, né, para que a comunidade entenda todos esses protocolos e, principalmente, faça aquilo que é básico da questão do álcool em gel, da higienização, do uso da máscara, do evitar aglomerações. É esse o recado que fica para o ouvinte também de forma especial na manhã de hoje?
Nós, Ana, precisamos de uma conscientização coletiva. Às vezes nós nos perdemos discutindo, ah, isso está errado, fechar, tá... ninguém quer fechar nada, nós lamentamos, é doído,
lógico,
é sofrido, tanto é que nós manifestamos isso para o governador. O que nós vamos entender agora é que nós precisamos conter o avanço da doença e ter a vacina. São esses dois fatores que nos farão voltar à nossa realidade, a poder ter a cogestão, a poder iniciar um processo de flexibilização. E nós vamos conter o avanço da doença se nós cuidarmos dessas medidas, né? De não aglomerarmos, de usar a máscara, higiene nas mãos. É um esforço coletivo, uma conscientização de todos para que a gente possa, o mais rápido possível, interromper este contágio acelerado e iniciar de novo um processo de retomada. Além dessas ações que estamos fazendo aqui para buscar vacina, que é o caminho mais seguro.
Prefeito, estava encerrando, mas chegou aqui no WhatsApp da tua Rádio Alvorada um tema interessante, de que seria interessante também, nas palavras aqui da ouvinte, que as cuidadoras de idosos fossem vacinadas, porque cuidam de pessoas doentes. Acho importante também esclarecermos que quem define quem são os públicos e quem estará recebendo a vacina não é o município, né?
Também isso vem definido, né, por um plano nacional, né, e também com a contribuição do Estado, mas eu levo essa sugestão também à nossa equipe aqui para ver a possibilidade de fazer o encaixe, né, desse público dentro das imunizações. Vamos ver se isso é possível, tá, Ana? Mas é uma boa sugestão.
Tá certo, então. Prefeito Yura, mais uma vez a gente agradece por tirar esse tempo e conversar aqui com a nossa audiência.
Ana, muito obrigado pelo espaço da tua Rádio Alvorada. Vocês têm um papel importante. Nós ficamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas. Nós sabemos que é um momento de extrema dificuldade. Os cuidados precisam ser redobrados. Eu tenho acompanhado, Ana, o registro de prefeitos de outras regiões, também com pacientes nos hospitais sem conseguir leitos nas UTIs, aí o desespero dos familiares, fazendo contato com prefeitos, com deputados, com vereadores, tentando encontrar o espaço, e está cada vez mais difícil, cada vez mais apertado. Tem uma central do Estado que faz toda a regulação, a destinação. Então vamos nos cuidar nesse momento para que a gente possa o mais rápido possível passar por ele. Muito obrigado e bom trabalho a todos.
Muito obrigada. Agora 20 para as 9, 21 graus de temperatura. Todo esse conteúdo fica disponível, né, Taliane, ali na nossa página do Facebook. A entrevista também em vídeo. E logo mais estaremos ampliando esse assunto para o site da tua rádio Alvorada. Já voltamos com informações de segurança e hoje com o comentário do doutor Júlio.